Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 47/2009. Aos 30 dias do mês de dezembro de 2019, com início às 9 horas, reunir-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses, havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Andrei Cossetim Chimansky, César Busnello, Edemilson Franco Mastella, Enio dos Santos, Helena Stummarder, Jefferson Maturana Dalla Rosa, João Pedro Monteiro, Jorge Gilmar de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Carlos Piaia, Marcos César Barrichello, Marilo Krombauer e Rubem Carlos Jagmin, a presidente vereadora Alexandra de Freitas Lentes, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, a presidente solicitou ao secretário vereador Rubem Carlos Jagmin que procedesse à leitura da ata número 46 do ano de 2019, referente à sessão plenária do dia 23 de dezembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas. Ofício do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e da Caixa Econômica Federal, notificando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juiz. Isto feito, passou-se ao ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz da Silva Godoy. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei complementar, processo número 1014/2019, que institui o plano diretor participativo do município de Juiz, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências. Juntamente com o relatório favorável e emenda proposta pela comissão especial, não havendo interessados em se manifestar, foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Com alterações decorrentes das emendas aprovadas na sessão do dia 16, próximo passado. Prosseguindo, presidente colocou em discussão o projeto de lei complementar processo número 1672/2019, que altera, acresce, rearticula e revoga dispositivos da lei complementar número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal e da outras providências, acompanhado de relatório favorável da comissão especial. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram remetidas para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pela mensagem 157/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos oriundos de rendimentos de emenda parlamentar para a Associação Hospital de Caridade de Juiz e outras providências, pela mensagem número 158/2019, que autoriza a contratação temporária de auxiliares de educação infantil. Autoriza a contratação temporária de professores do currículo por atividades, a mensagem número 160/2019, que autoriza a contratação temporária de serviçal pela mensagem 161/2019, que autoriza a contratação temporária de professores de educação infantil pela mensagem 162/2019, que altera dispositivo que menciona a lei 6.837, de 16 de agosto de 2019, que autoriza a concessão de uso gratuito acumulada e doação futura de um terreno que menciona a empresa Montanher e Montanher, indústria de calefatores e churrasqueiras limitada e da outras providências, pela mensagem 163/2019, que cria o cargo que menciona no plano de classificação de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais, que trata a lei número 2.675, de 5 de setembro de 1991, pela mensagem 164/2019, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Departamento Municipal de Energia de Juiz, revoga a Lei número 3.265, de 26 de dezembro de 1996, da outras providências, e pela mensagem 165/2019, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominais do município de Juiz, a sobra de área urbana que menciona e autoriza sua alienação para a Mitra Diocesana de Cruz Alta. Para análise do projeto de lei complementar encaminhado pela mensagem número 166/2019, que dá nova redação à tabela 10 da tabela complementar municipal número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, Código Tributário Municipal e da outras providências. deverá ser instituída a comissão especial, cujos integrantes deverão ser indicados pelas bancadas durante a próxima reunião das comissões. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo 1775-2019, que altera o dispositivo que menciona da lei número 4.624, de 15 de dezembro de 2006, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas. Não havendo interessado em manifestar-se, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão. O projeto de lei número 1776-2019, que autoriza a concessão de uso gratuito cumulada com doação futura de um terreno à empresa Adriano L. Pascoal Tonaria Microempresa e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Prosseguindo, a Presidente colocou em discussão o projeto de lei, processo 1777-2019, que autoriza a concessão de uso gratuito cumulada com doação futura de um terreno à empresa Incobox, Indústria e Comércio de Materiais de Alumínio Limitada, microempresa, e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Júnior Carlos Piaia. Não havendo mais interessado em pronunciar-se, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, os projetos de lei processo 1778-2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais e especiais até o montante de R$ 200 mil. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e 5 da Lei Municipal número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 ao demonstrativo 3 da Lei Municipal número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, e o processo 1779-2019, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o montante de R$ 500 mil. Autoriza a inclusão de ação aos anexos 3 e 5 da Lei Municipal 6.584, de 7 de novembro de 2017, e autoriza a inclusão de ação ao anexo 1 ao demonstrativo 3 da Lei número 6.730, de 4 de dezembro de 2018, ambos acompanhados de pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Também foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante essa discussão, os projetos de lei, processo número 1780-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar em concessão de uso gratuito ao Centro Cultural Herdeiros de Zumbi frações ideais de um terreno do Parque Regional de Feiras, Exposições Vanderlei Agostinho Burman, pelo prazo que menciona e da outras providências. Processo 1781-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em concessão uso gratuito ao Centro Cultural 25 de Julho, frações ideais de um terreno do Parque Regional Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, pelo prazo que menciona da outras providências. Processo 1782-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em concessão de uso gratuito ao Centro Cultural Árabe, frações ideais de um terreno no Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, pelo prazo que menciona da outras providências. Processo 1783-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar em concessão do uso gratuito ao Centro Cultural Austríaco de Juiz frações ideais de um terreno do Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, pelo prazo que menciona da outras providências. Processo 1784-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar em concessão de uso gratuito ao Centro de Cultura Espanhola frações ideais de um terreno no Parque Regional e Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, pelo prazo que menciona da outras providências. Processo 1785-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar em concessão de uso gratuito à Associação Tradicionalista Querência Gaúcha frações ideais de um terreno no Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, pelo prazo que menciona da outras providências. Processo 1786-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar em concessão do uso gratuito à Sociedade Cultural Holandesa de Juí, frações ideais de um terreno no Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, pelo prazo que menciona e da outras providências. Processo 1787-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar em concessão do uso gratuito ao Centro Cultural Regional Italiano, frações ideais e um terreno no Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burmo, pelo prazo que mencione da outras providências. Processo 1788-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar em concessão de uso gratuito ao Centro Cultural Leto de Juiz, frações ideais e um terreno no Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burmo, pelo prazo que mencione da outras providências. Processo 1789-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em concessão de uso gratuito à Sociedade Cultural Polonesa Carol Wojtyla, frações ideais e um terreno no Parque Regional de Feira e Exposições Vanderlei Agostinho Burmo, pelo prazo que menciona da outras providências. Processo 1790-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em concessão de uso gratuito ao Centro Cultural Português, frações ideais e um terreno no Parque Regional de Feira e Exposições Vanderlei Agostinho Burmo, pelo prazo que menciona da outras providências. Processo 1791-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em concessão do uso gratuito ao Centro Cultural Sueco de Juiz, frações ideais de um terreno no Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burmo, pelo prazo que mencione da outras providências. Processo 1792-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a dar em concessão do uso gratuito à Associação de Cultura Japonesa Sakura, frações ideais de um terreno no Parque Regional de Feira e Exposições Vanderlei Agostinho Burmo, pelo prazo que mencione da outras providências. Processo 1793-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar em concessão de uso gratuito ao Círculo de Orquidófilos de Juiz, frações ideais de um terreno do Parque Regional e Feira e Exposições Vanderlei Agostinho Burmo, pelo prazo que mencione da outras providências. E o processo número 1794-2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar em concessão de uso gratuito ao Núcleo de Criadores de Cavalos Curiosos de Juiz, frações ideais de um terreno no Parque Regional de Feira e Exposições Vanderlei Agostinho Burmo, pelo prazo que menciona da outras providências. Todos acompanhados de pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Dando prosseguimento, a Presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 1262-2019, que institui o projeto Escola Amiga dos Animais do município de Juiz, da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. Da mesma forma, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em pronunciar-se durante a discussão, os projetos de lei processo número 1620-2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da transmissão ao vivo e via internet das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo, e o processo número 1623-2019, que insere o artigo 7º e a lei número 4.927, de 29 de dezembro de 2008, determinando a disponibilização de cadeiras de rodas para o uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, utilizarem para acessar os serviços prestados pelas agências bancárias, ambos acompanhados dos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas. A seguir, foi colocado em discussão o projeto de resolução, processo número 667-2019, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções do Poder Legislativo do município de Juiz e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis e projeto de resolução substitutivo apresentado pelas Comissões de Constituição e Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores César Busdello, Júnior Carlos Piaia, ambos acompanhando também espaço de comunicação de líder e de bancada, além dos vereadores Enio dos Santos, Marildo Crombauer, João Pedro Monteiro. Após as manifestações, foi colocado em votação o projeto de resolução substitutivo apresentado pelas comissões técnicas permanentes, que foi aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Jorge Gilmar de Oliveira, que propunha a realização de homenagem ao odontólogo, escritor e palestrante Maurício Souto, cidadão juiense que, com forte determinação e crença nos estudos, mudou o rumo de sua vida de menino humilde a profissional, reconhecido e bem-sucedido em sua área de atuação. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A seguir, foi despachado favoravelmente pedido de informação de autoria do vereador Jorge Gilmar de Amaral de Oliveira. Existem vagas de seleção do programa de jovens aprendizes na Prefeitura Municipal? Quantos jovens aprendizes estão ativos e contratados pela Prefeitura Municipal? Da mesma forma, foram despachados favoravelmente todas as indicações que constavam na pauta. Posteriormente, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Manifestou-se no pequeno expediente o vereador João Pedro Monteiro, agradecendo o apoio recebido dos demais vereadores, assim como dos servidores da casa e de seus familiares e amigos durante o ano 2019. A presidente suspendeu os trabalhos e convidou a todos os vereadores para reunir-se junto à mesa. Reabertos os trabalhos, passou-se ao ato de eleição da mesa diretora, solicitando que a servidora Lígia Carnelucci procedesse à entrega das cédulas de votação. Em seguida, foi procedida a chamada nominal de todos os vereadores em ordem alfabética, para que depositassem os seus votos na urna. Isso feito, a presidente convidou os vereadores Endo Santos, Jefferson Maturana Dalla Rosa, para proceder ao escrutínio dos votos, sendo apurado o seguinte resultado para o cargo de presidente: 9 votos para o vereador Rubem Carlos Jagmin, 6 votos para o vereador Andrei Cossetin Chimansky, para o cargo de primeiro vice-presidente, 9 votos para a vereadora Helena Stum Marder, 6 votos para o vereador César Busnello, para o cargo de segundo vice-presidente, 9 votos para o vereador Edmilson Franco Mastella e 6 votos para o vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Para o cargo de primeiro secretário, 9 votos para o vereador Enio dos Santos e 6 votos para o vereador Marcos Barrichello. E para o cargo de segundo secretário, 9 votos para o vereador José Ricardo Adame da Rosa e 6 votos para o vereador Júnior Carlos Piai. A presidência comunicou que a mesa diretora eleita, nos termos do artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Juí e em consonância e simetria na forma dos dispositivos do artigo 57 da Constituição Federal e 49 da Constituição do Estado, cuja tomada de posse nessa data, entrarão em efetivo exercício do mandato nos termos administrativos e legais das atividades, atribuições, prerrogativas e demais responsabilidades decorrentes dos respectivos cargos a contar de 1º de janeiro de 2020. Ficou com a seguinte composição: presidente, vereador Rubem Carlos Jagmin; primeiro vice-presidente, vereadora Helena Stum Marder; segundo vice-presidente, vereador Edmilson Franco Mastella; primeiro secretário, vereador Enio dos Santos; segundo secretário, vereador José Ricardo Adame da Rosa. Nada mais havendo a ser tratado, encerraram-se os trabalhos às 11h40, do que, para constar, lavou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 47 de 2019. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovada a ata número 47 de 2019 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 419-2019. Sua Excelência, senhora vereadora Alexandra de Freitas Lentes, presidente da Câmara Municipal, neste assunto. Resposta ao ofício 310-2019 da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal. Associado aos nossos respeitosos cumprimentos em resposta ao expediente em epígrafe referente ao projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2020, mensagem número 136-2019, encaminho a anexa a documentação apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, que trata sobre o quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo, de acordo com o que dispõe o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Prefeito Valdirec. Certo. Ofício 84/2020. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal do município de Juiz, com cópia para a Sua Excelência, Senhor ou Senhora Prefeito do município de Juiz. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Senhoria o crédito de recursos financeiros sob bloqueio 2 de janeiro de 2020, no valor de R$ 181.826,51, na conta vinculada ao contrato de repasse número 106.2564-60, firmado com o município de Juiz, RS, assinado em 31 de 12 de 2018, no âmbito do programa Esporte, Cidadania e Desenvolvimento sob gestão do Ministério da Cidadania, que tem por objetivo Esporte, Cidadania e Desenvolvimento, respeitosamente, Rodrigo Flores Gorski, gerente de filial, Governo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eduardo Francisco Rockenbach, Superintendente Regional, Superintendência Norte Gaúcho.
Passando à ordem do dia, deferimos votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento, autor, Marco César Barrichello, bancada PDT. Assunto, voto de pesar. O signatário vereador, integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa, voto de pesar pelo falecimento da senhora Loni Guzzi e do senhor Avelino Pu.
Colocamos em discussão projetos de lei, ofícios e requerimentos. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 001/2020. Altera, inclui e revoga dispositivos que menciona da Lei 6.339, de 30 de dezembro de 2015, que autoriza a cessão de uso gratuito cumulada com doação futura de fração de terras que menciona a indústria ervateira CRAM Limitada, inscrita no CNPJ, sob número 20.459.950/1.096 e da outras providências.
Baixas comissões. Ofício número 001/2020. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício 001/2020. Sua Excelência, senhor vereador Rubem Carlos Jagmin, presidente da Câmara Municipal de Juiz. Assunto: desarquivamento de proposições. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associado aos nossos respeitosos cumprimentos, solicito desarquivamento a partir dessa data, considerando o dispositivo no artigo 105, caput, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, haja visto o interesse desse Executivo Municipal na tramitação e aprovação das seguintes matérias até a proposição final de lei. Mensagem 057/2019, dispõe sobre o serviço de transporte motorizado privado remunerado de passageiros na categoria aplicações de internet. Processo número 1168/2019. Mensagem 95/2019, substitutivo. Reinstitui o Fundo Municipal de Reaparelhamento e Produtividade da Procuradoria-Geral do Município, restabelece e altera os incisos 18º e 29º do artigo 2º e artigo 12º, caput e parágrafo único da Lei 3071, de 29 de dezembro de 1994, da outras providências, processo 1774/2019. Mensagem 133/2019, dispõe sobre as normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividades econômicas e sobre disposições relativas à atuação do município de Juiz como agente normativo, regulador local e da outras providências, processo número 1711/2019. Mensagem 135/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade para todas as edificações da ligação e canalização do esgoto à rede coletora pública nos logadouros providos e da outras providências, processo 1745/2019. Mensagem 136/2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Juiz para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências, processo 1746/2019. Mensagem 157/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos oriundos de rendimentos de emenda parlamentar para a Associação Hospital de Caridade de Juiz e da Outras Providências. Processo 1820/2019. Mensagem 158/2019. Autoriza a contratação temporária de auxiliares de educação infantil. Processo 1821/2019. Mensagem 159/2019. Autoriza a contratação temporária de professor currículo por atividade. Processo 1822/2019. Mensagem 160/2019. Autoriza a contratação temporária de serviçal. Processo 1823/2019. Mensagem 161/2019. Autoriza a contratação temporária de professores de educação infantil. Processo 1824/2019. Mensagem 162/2019. Altera o dispositivo que menciona a Lei 6837, de 16 de agosto de 2019, que autoriza a concessão de uso gratuito cumulada com doação futura de um terreno que menciona a empresa Montanheiro e Montanheiro Indústria de Califatores e Churrasqueira Limitada e da Outras Providências. Processo 1825/2019. Mensagem 163/2019. Cria o cargo que menciona no plano de classificação de cargos e provimento efetivo dos servidores públicos municipais de que trata a Lei número 2675, de 5 de setembro de 1991. Processo 1826/2019. Mensagem 164/2019. Dispõe sobre a estrutura administrativa do Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei. Revoga a Lei 3.265, de 26 de dezembro de 1996, da Outras Providências. Processo 1827/2019. Mensagem 165/2019. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens nominais do município de Juiz, a sobra da área urbana que menciona e autoriza sua alienação para a Mitra Diocesana de Cruz Alta. Processo 1828/2019. Mensagem 166/2019. Dá nova redação à tabela 10 da Lei Complementar Municipal número 6.742, de 31 de dezembro de 2018, Código Tributário Municipal e da Outras Providências, processo 1829/2019. Restrita ao exposto, aproveita a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Prefeito Valdirec.
Está em discussão o ofício número 001 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Ofício número 002 de 2020, senhor secretário fará a leitura.
Ofício 002 de 2020, sua excelência, o senhor vereador Rubem Carlos Jagmin, presidente da Câmara Municipal de Juiz. Assunto, desarquivamento de proposição. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associado aos nossos respeitosos cumprimentos, solicito o desarquivamento a partir dessa data, considerando o dispositivo artigo 105, caput, e parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, haja vista o interesse desse Executivo Municipal na tramitação e aprovação da seguinte matéria até a proposição final dessa lei. Mensagem 097/2017 altera o inciso 4º do artigo 18 da Lei 5.743, de 22 de março de 2013, processo 1869/2017. Restrita ao exposto, aproveita a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e especial consideração. Prefeito Valdirec.
Está em discussão o ofício número 002 de 2020. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar. Aprovado por unanimidade de votos, o ofício número 002 de 2020. Projeto de lei Autor, vereador César Busnello. O seu secretário fará a leitura.
Não tem pedido de arquivamento? Não tem pedido de arquivamento?
Mas aqui não.
É novo?
Projeto de lei, autoria do vereador César Busnello. Institui a Semana Municipal do Skate no calendário do município de Juí, da outras providências.
Baixe as comissões. Requerimento número 01 de 2020. O seu secretário fará a leitura.
Natureza, requerimento 01-2020. Autoria, vereador Adalberto Oliveira Noronha, bancada PT. Mesmo senhor presidente da Câmara Municipal, Nesta Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à gerência da Caixa Econômica Federal de Juí e à superintendência da Caixa Federal de Passo Fundo, solicitando a instalação de uma agência da Caixa Federal nas proximidades da Praça dos Imigrantes, para atender os munícipes dos bairros Assis Brasil, Jardim, Lambari, Modelo, Novo Leste, Glória, 15 de novembro, Sol Nascente e Chácaras, além de parte da área rural. Nesta região da cidade estão localizadas inúmeras empresas, além de um expressivo número de habitantes. Com a instalação dessa nova agência, será ampliado e agilizado o acesso por parte da população residente nessa região aos serviços disponibilizados pela Caixa.
Está em discussão o requerimento número 1 de 2020 do vereador Adalberto Noronha. Está com a palavra o autor do requerimento.
Senhor presidente, nobres vereadoras Alexandra e Helena, colegas, imprensa que nos acompanha, João, Portal Rua do Comércio, só para propor aqui, se houver a concordância dos novos pares, de que possa ser um ofício, uma solicitação por todas as bancadas, por todos os vereadores aqui e as vereadoras da casa, sendo que pelo menos até esse vereador chegou solicitação já no ano passado, conversando com alguns empresários, cidadãos, inclusive correntistas, clientes da Caixa, e que precisamos sim ampliar a oferta da prestação de serviços. E aquela região ali, muitos têm que se deslocar somente a agência do centro para poder utilizar os serviços prestados pela Caixa. Então, só uma proposição para reforçar ainda mais esse pedido, que seria bom tom que fosse encaminhado, então, por todas as bancadas.
Continua em discussão o requerimento. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 1 de 2020 do vereador Adalberto Noronha. Requerimento número 1 de 2020, autor Enio dos Santos. O secretário fará a leitura.
Requerimento 01-2020. Autor Enio Santos, bancada PDT, assunto, desarquivamento de processo. Mesmo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz Nesta, Enio Santos, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o desarquivamento dos projetos de lei de sua autoria, processo legislativo 1703-2019, que cria o programa de apadrinhamento efetivo de idosos do município de Juiz e da outras providências. Processo 1714-2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar da tubulação no sistema de abastecimento de água no município de Juiz, da outras providências. Processo 1715-2019, que institui política de transparência na cobrança do imposto sobre a propriedade predial e territorial IPTU no município de Juiz.
Está em discussão o requerimento 1 de 2020 do vereador Enio dos Santos. Como não há interessados sem se manifestar, está em votação. Vereador favoráveis permaneça como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento número 1 de 2020 do vereador Enio dos Santos. Requerimento número 9 de 2019, o seu secretário fará a leitura.
Requerimento 9/2019, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada MDB, instituição de CPI. José Ricardo Adame da Rosa, vereador integrante da bancada do MDB, requer a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, que seja instaurada a comissão parlamentar de inquérito com o intento de apurar eventuais práticas ilegais cometidas contra a Fazenda Municipal por prestadores de serviço na cidade de Juí, especialmente no que tange a possível sonegação tributária relativa a agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil, leasing, de franquia, franchising e de faturização, factoring, arrendamento mercantil, leasing, de qualquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil leasing. A instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de apurar práticas cometidas contra a municipalidade por empresas que prestam serviço, especialmente no que tange a eventual sonegação tributária e consequências negativas que esta acarreta ao interesse público pelo prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O município de Juí, por força do estabelecimento da Constituição Federal, a partir do seu artigo 156, dispõe de competência e de capacidade tributária para instituir, arrecadar e fiscalizar IPTU, Imposto Territorial Urbano, o ISS, Imposto sobre Serviço, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Apesar dessas prerrogativas e obrigações, atualmente há um grande passivo de impostos devidos aos cofres da Prefeitura, fato que, logicamente, acarreta prejuízo aos munícipes, uma vez que recursos que deveriam ser empregados na manutenção e no aperfeiçoamento dos serviços públicos estão sob controle de pessoas que não dependem desse serviço. Obviamente, esse fator é um impedimento ao desenvolvimento da cidade e ao bem-estar dos munícipes. Dito isso, é necessária a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, visando a investigação do fato acima descrito, composta por 5 membros, pelo prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado única vez por igual período.
Está em discussão o requerimento 9/2019. Com a palavra, o vereador José Ricardo Adame da Rosa.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade, que hoje nos prestigia na penúltima sessão da legislatura aqui de Juiz. Esse requerimento é baseado naquele trabalho que a gente vem fazendo, que no ano passado explanei no mês de novembro aqui para casa, da necessidade de nós implementarmos essa CPI, haja visto que já está ocorrendo em outros municípios do país, justamente essa busca de informações que muitas vezes não são repassadas de forma correta aos municípios, e isso o município fica buscando, fica perdendo muitas receitas em função de algumas sonegações. Então a CPI ela vem justamente nesse intuito de buscar legalmente, que é o poder que ela tem, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, todos os mecanismos que possam, então, sob análise de uma empresa qualificada, ao qual a CPI deverá contratar, para que se faça um laudo, isso a gente vai buscar junto no trabalho que iremos realizar, e esse laudo vai buscar constatar aonde e quem e como foi feito a questão da sonegação. Então, quero, neste momento, agradecer aqui aos 11 vereadores que assinaram esse requerimento para a instituição dessa CPI, para que possamos buscar, sim, recursos, e não são poucos recursos. Eu falo de milhões de reais. De milhões de reais, onde esses recursos podem ser investidos na infraestrutura, que tanto a sociedade clama, tantos os colegas aqui reivindicam junto ao Executivo, nos seus requerimentos, as suas indicações. Isso vai poder, com certeza, fazer com que, no momento que se comprova isso, a partir de então comprovado, o banco ele já vai procurar fazer seu acordo e vai fazer a quitação dessa dívida, que tu pode retroagir a 5 anos para trás. Né? E, posteriormente isso, ele já pode começar a pagar mensalmente aquilo que vem sonegando há muitos anos. Então, isso nós vamos buscar junto da CPI. Constatado isso, a gente vai encaminhar, que não é a Câmara que vai cobrar, mas depois do relatório pronto, a gente vai fazer um encaminhamento para a Fazenda, onde a Fazenda vai fazer a execução e a cobrança disso, se isso for comprovado na CPI em que será instalado. Mais uma vez, então, obrigado aos colegas vereadores e parabéns à casa aí por essa iniciativa. Muito obrigado.
Continua em discussão o requerimento. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento 9 de 2019. Requerimento número 1 de 2020. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 01-2020, autoria do vereador Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto, envio de ofício. Mesmo senhor, presidente da Câmara Municipal de Juiz Nesta, Júnior Carlos Piaia, vereador integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, solicitando que seja procedida a poda dos galhos das árvores que margeiam a rodovia RS-342, trecho entre Juí e Cruz Alta, e que estão invadindo a pista de rolamento de veículos, principalmente nas proximidades da estrada de acesso ao distrito de Alto da União, visto que já houve quedas por ocasião de vendavais, podendo inclusive provocar acidentes com os veículos que trafegam na mesma.
Está em discussão o requerimento 1 de 2020 do vereador Júnior Piaia. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o requerimento 1 de 2020, de autoria do vereador Júnior Piaia. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 01-2020. Autor, Andrei Cossetim Chimansky, bancada PP, pedido de informação. Mesmo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz Nesta, Andrei Cossetim Chimansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Qual a empresa que venceu o certame licitatório para a construção da escola de educação infantil que será edificada no bairro Jardim? Qual o valor global da obra? Qual o prazo de início e término da mesma? Enviar cópia integral do memorial e plantas da mesma. Requerimento 02-2020. Autor, Andrei Cossetim Chimansky. Vereador Andrei Cossetim Chimansky. Bancada PP, pedido de informação. Mesmo senhor presidente da Câmara Municipal. Nesta, Andrei Cossetim Chimansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício do seguinte pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Quem foram os munícipes contemplados com imóveis habitacionais populares de interesse social, terrenos, casas ou apartamentos, nos anos de 2017, 2018, 2019, enviar a relação completa de todas as pessoas beneficiadas. Requerimento 01-2020, autor, vereador César Busnello, bancada PSB, pedido de informação. Mesmo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz Nesta, César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, envio de ofício ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual é a finalidade da execução canalização ao longo da RS-155, em frente à estação rodoviária de Juí, e a extensão a projeto? E qual é o engenheiro responsável pela obra? Por qual motivo, razão, foi retirada a tubulação? Indicação 001-2020. Autor, Andrei Cossetin Chimansky, bancada PP. Assunto, recolhimento de lixo. Mesmo senhor, presidente da Câmara Municipal, nesta. Andrei Cossetin Chimansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte indicação ao senhor prefeito municipal: efetuar a retirada de lixo descartado de forma irregular no bosque situado ao lado do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Keller. Indicação 002-2020. Autor, Andrei Cossetin Chimansky, bancada PP. Assunto, melhorias em via pública. Mesmo o senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. Andrei Cossetin Chimansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, ouvido-se do seguinte indicação ao senhor prefeito municipal: realizar a operação tapa-buracos na rua Vitório Lupe, bairro Lambari, pois já apresenta vários buracos acumulando água e lama no local. Indicação 003-2020. Autor, Andrei Cossetin Chimansky, bancada PP. Assunto, iluminação pública. Mesmo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. Andrei Cossetin Chimansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, o envio de ofício da seguinte indicação ao senhor prefeito municipal: revisar a iluminação pública da praça do bairro Stork, pois várias lâmpadas estão queimadas e outras permanecem acesas durante o dia. Indicação 004-2020. Autor, Andrei Cossetin Chimansky, bancada do PP. Assunto, melhorias em via pública. Mesmo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. Andrei Cossetin Chimansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio da seguinte indicação ao senhor prefeito municipal: realizar calçamentos com pedras irregulares de basalto na rua Frida Seidler, no bairro Getúlio Vargas, pois a mesma se encontra em péssimo estado e intransitável em dias de chuvas. Indicação número 005-2020. Autor, Andrei Cossetin Chimansky, bancada PP. Assunto, iluminação pública. Mesmo o senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. Andrei Cossetin Chimansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício, indicação ao senhor prefeito municipal: revisar a iluminação pública da rua Geraldo Andrade e mediações do imóvel número 89 no bairro Assis Brasil. Indicação 006-2020. Autor, Andrei Cossetin Chimansky, bancada PP, melhorias em via pública. Mesmo o senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. Andrei Cossetin Chimansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio da seguinte indicação ao senhor prefeito municipal: realizar a operação tapa-buracos na esquina das ruas 21 de Janeiro e Bento Carvalho, pois o trecho encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade há muito tempo, causando transtornos aos usuários dessas vias e principalmente aos moradores das proximidades. Indicação 001-2020. Autor, César Brusnello, bancada PSB. Assunto, esgotamento sanitário. Mesmo o senhor presidente da Câmara Municipal, signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do ofício, senhor prefeito, da seguinte indicação: proceder às providências cabíveis quanto ao esgoto cloacal que escorre a céu aberto à rua Alcindo Burtete, em frente ao imóvel número 20, proximidades do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Keller, visto que a situação tem causado inúmeros transtornos aos moradores daquela região. Indicação 001-2020. Autor, Jefferson Maturana Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto, iluminação pública. Signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio de ofício ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar a iluminação pública na rua Rio Grande do Sul, pois conta com várias lâmpadas queimadas. Indicação 002-2020. Autor, Jefferson Maturana Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto, melhorias em via pública. Mesmo o senhor presidente da Câmara Municipal, signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos na rua Arthur Fux, no bairro Jardim, visto que encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade, prejudicando o fluxo de veículos pela via.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, no pequeno e grande expediente.
Caros vereadores, vereadora Helena Stumarder, vereadora Alexandra Lenz, saudar o presidente desta casa, Jagmin, secretários, integrantes da mesa, comunidade que se encontra, lideranças, secretário de governo, lideranças de bairros, imprensa escrita, falada, nosso portal da Rua do Comércio, enfim, todas as pessoas que aqui se encontram. Inicialmente, eu quero deixar registrado aqui e desejar a todos os colegas vereadores um bom ano, um excelente ano de 2020. É um ano importante para o município, é um ano importante, aliás, para todos os municípios do país, que é um ano eleitoral, onde nós, daqui a praticamente 10 meses, escolheremos os novos governantes no nosso município e também vamos escolher os novos vereadores que estarão representando a comunidade de Juí nos seus diversos espaços. Então, é um ano extremamente importante, um ano de debate, de projetos, de propostas, e eu quero desejar a todos os vereadores e as vereadoras que nós temos nesta casa que um excelente trabalho em prol da nossa comunidade, ou seja, que todos possam fazer um mandato nesse último ano bem melhor e maior do que o que foi nos anos anteriores, no sentido de desenvolver o nosso município. Mas o que me traz na tribuna, senhores vereadores, a pedido de empresários aí da área central, é a velha e batida situação dos nossos banheiros públicos na Praça Municipal, na Praça da República. Isso é um tema que, corriqueiramente, passa meses e volta alguns meses, e esse tema, essa pauta, esses espaços públicos, os banheiros da Praça Municipal, aqui da Praça da República, os banheiros públicos, geram insatisfação, geram apreensão, geram angústia, geram indignação, não só para os usuários, nós temos registro disso, e aqui nós temos vários vereadores que já fizeram, externaram essa indignação, o vereador Adame, o vereador Amaral, este vereador já fez, o André, enfim, quase todos os vereadores de longa data, o próprio vereador Monteiro, tem registrado aqui na tribuna essa situação precária, lamentável, dos banheiros públicos da nossa praça municipal. O que eu quero dizer para vocês? Empresários me procuraram, comerciantes, melhor dizendo, indignados, porque eles estão, comerciantes, nas adjacências, nas imediações da Praça da República, comerciantes se indignam porque os banheiros dos seus restaurantes, dos seus espaços de comércio, têm sido, ou melhor, tem fazido, às vezes, do banheiro público que deveria estar com zelo, com cuidado aí na nossa praça municipal. Ou seja, as pessoas procuram, não procuram mais os banheiros públicos da praça, mas vão até esses restaurantes, essas lanchonetes, esses comerciantes nas imediações da praça para fazer uso do banheiro Porque a situação é lamentável. Vou dar um exemplo, o Pastelito é um restaurante que me contatou, e outros nas imediações que não quiseram, não me permitiram, não autorizaram que eu desse ou registrasse o nome deles aqui. É lamentável, principalmente quando nós temos eventos, festividades e shows aí na praça municipal. O que que acontece? A gente sabe que o número de pessoas é muito grande quando tem esse tipo de festividade, de eventos, e os banheiros da praça, por si só, não são suficientes para a demanda do povo, da população que vem para essas festividades. O que é simples, que isso aí precisa só de visão do gestor? Quando tem esses grandes eventos, festividades e finais de ano, etc., contrate, Piaia, vereadores, contrate banheiros químicos. Isso é simples, isso é só ter alguém para pensar nessas questões, para não ocupar ou fazer, às vezes, de banheiros desses comerciantes nas adjacências, nas imediações da praça, virarem, fazer, às vezes, como eu disse, virarem verdadeiros banheiros públicos da praça. E mais, a nossa cidade, o nosso município, que é intitulado, e que vai ser logo aí à frente intitulado, a chamada Capital Nacional das Etnias, merece sorte melhor. Não é, e eu vou dizer aqui aquilo que eu sempre penso, não é aceitável que uma cidade do porte de Juí, polo regional da educação, temos um curso de medicina que está aí, aprovado, está se consolidando, não é razoável que a nossa cidade, polo regional da saúde, da educação, não tenha uma administração que faça o zelo, que oportunize, ou melhor, nem é essa palavra, que ofereça à comunidade, à população, banheiros decentes aí na nossa praça municipal. E não é só nessa aqui, Adame, não é só no centro. Também a Praça dos Imigrantes é vergonhoso os banheiros públicos. É por isso que eu digo muitas vezes, e me indigno aqui, trazendo essa indignação da comunidade, que a fotografia, o panorama desses pequenos espaços públicos demonstram a qualidade do gestor. Quero dar um exemplo. Era uma reivindicação antiga dos próprios torcedores, da torcida do nosso rubro-negro, do nosso Esporte Clube São Luís. Querem que vocês, Monteiro, se desloquem até o São Luís, Piaia, quem é associado, quem participa do São Luís, vão ver os banheiros da geral do São Luís. É um exemplo de banheiro. Por que o nosso município não pode ter banheiros decentes, dignos para aquele cidadão que precisa fazer uso desse espaço, vá lá e faça, como se diz, com prazer aquele uso, etc., dos banheiros por aqui em Juí. É lamentável, indignante, e eu deixo registrado aqui, externo aqui, a manifestação de comerciantes, de empresários da área central de Juí. Eu tenho um áudio aqui de em torno de 8 minutos, tá? Eu ia colocar, mas acho que não é interessante expor tanto o cidadão, o empresário indignado com a omissão, esta é a palavra, mais uma omissão por parte do poder público aqui de Juí, com um espaço tão importante e que, queiramos ou não, leva uma imagem muito negativa do nosso município para quem vem de fora. Muito negativa. Aliás, a nossa praça municipal, ela é muito negativa. Ela é muito negativa e, para finalizar, já te dou um espaço, meu caro Andrei. Está na hora de pensar um novo modelo para essa praça. Não é razoável também, meu caro Schindler, aquele taquaral no meio da praça. Mas que é isso? Será que não tem um arquiteto, alguém para pensar? Um taquaral lá no meio? Sabe, pensar praça diferente. Vão em outras praças, seja aqui na nossa região ou fora da região, ou fora do estado, para vocês verem que modelos de praças tem. A nossa praça, ela não é aconchegante, ela não é... nada, não tem zelo, não tem cuidado, ela não tem aparência, não tem aparência. Infelizmente, a nossa Praça da República, nossa Praça Municipal, ela é ultrapassada, ela é um espaço que não gera vontade de ir muito lá aqui no nosso município. Fala, meu caro André.
Obrigado, obrigado pela
vereador,
parte,
vereador. O regimento interno não permite boa parte no pequeno e grande expediente. Exato. Então, o vereador André Cossitim se inscreve no pequeno expediente.
Um bom regimento. Se inscreve. É isso aí.
Com essa fala da presidência, eu encerro a minha fala, a minha palavra aqui na tribuna.
Tem que se inscrever.
Era isso, meus caros. Muito obrigado.
No pequeno e grande expediente está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Senhor presidente, nobre presidente, nobre colega, vereadora Helena, vereadora Alexandra, demais vereadores. Bom, inicia-se um novo ano, mas não um novo mandato. Temos que nos aprimorar, nos fortalecer, porque 2020 será um ano difícil para os políticos. Com toda certeza. Dizer que a harmonia tem que permanecer nessa casa. Por mais que haverá disputas eleitorais de ambos colegas, nós aqui temos que ter essa harmonia que faz nos prosperar e, de repente, muitos de nós, ou todos nós, retornarmos a essa casa em 2021. Se é o desejo de alguns vereadores permanecer, se reeleger, outros tantos que vão partir para um outro rumo, pelo que a gente já percebe. Então teremos já mais ou menos aí uma meia dúzia de vereadores que irão participar do pleito diferente do Legislativo. Mas eu quero, nobre colega presidente, quero aqui a público parabenizar o trabalho do secretário de Agricultura, Valdir Jardim, o qual não está aqui hoje. Até é difícil acontecer esse fato de ele não estar presente na sessão. Dizer que a equipe trabalhou coordenada um pouco pelo Marion, outro pouco pelo Giovanni, finalmente pelo Giovanni, em Colônia Santo Antônio, onde tivemos várias intervenções lá, em alguns locais, que fazia muito tempo que não era dada uma infraestrutura digna a alguns agricultores, e sem escolhas partidárias lá, foi feito um trabalho geral para todos, independente de cor partidária. Eu acho que assim que se cresce, assim que se faz as coisas acontecer, quando a gente prima para que todos sejam beneficiados. Houve até uma interferência de um senhor lá, mas eu nada tenho a ver com isso, pelo fato de que ele não tinha nada a correr atrás de máquinas e desvirtuar o trabalho que estava sendo realizado pelo Executivo, junto com os operadores, com os caminhoneiros, motoristas de caminhões, com o Giovanni, inclusive até desvirtuando o maquinário do local que estava, para levar bem ao contrário do que estava sendo feito naquela região. Então, quero aqui de público dizer que fico feliz, o vereador Jefferson também é da nossa região lá, e creio eu que esse serviço tem que ser feito em todos os distritos, principalmente nessas áreas que estão mais ociosas, como tinha algumas áreas ociosas lá, com pessoas acamadas, com pessoas com problemas de saúde, e estava sendo dificultoso até para que, quando chovesse, sair das suas propriedades, pegar a estrada geral. Então, a promessa cumprida, o asfalto feito e as vicinais, como muita gente dizia lá que iam ser esquecidas, não foram esquecidas e foram feitas agora no ano de 2019. Mas também quero, nobres colegas vereadores, vocês sabem da defesa deste vereador aqui na casa, que eu sempre defendi e continuarei defendendo, se for preciso, o plantão da nossa autarquia de MEI. Olha, as terceirizações são muito complicadas. Primeiro, não davam suporte aos plantonistas e assim mesmo faziam um grande trabalho por um valor irrisório, digamos aqui, para cada um era um avanço no seu salário de mais ou menos R$1.000. Mas a direção do DMEI achou que eles estavam ganhando demais. Olhem o projeto que está na casa aqui, vereadores, que entrou em 2019, o vereador Beto já fez assim com a cabeça. Olhem bem esse projeto que está aqui para ser apreciado agora em 2020. Isso é economia? Vejam só. Se estava ruim antes, que era uma avalanche de pedidos de iluminação pública, nós temos aí há mais de 30 dias uma empresa vencedora desse certame, que eu não sei o nome da empresa, não procurei ver quem é, só sei que é uma empresa de Panambi, e que agora, no final de ano, já deu férias coletivas aos funcionários aqui de Ijuí, aonde ficaram 10 dias, se não me falha a memória, uma semana, sem trocar uma lâmpada, porque deram férias coletivas. Mas pensem bem, uma empresa que assumiu o trabalho há 30 dias, com um represamento de mais ou menos 700, 800 lâmpadas que estavam ociosas, que nós, colegas vereadores, solicitavam e falavam e buscavam para que fossem feitos os serviços. Olha, eu tenho aqui os protocolos que eu fiz. Logo que essa empresa assumiu, de vários pontos da cidade, porque eu ando bastante na cidade, eu encontro bastante pessoas, e as pessoas solicitam para a gente na rua, ou no bairro, ou no banco, ou no mercado. E todos esses pedidos, eu fiz o protocolo. E, para minha surpresa, se fosse só lá no bairro, digamos, Tomé de Souza, que estava fora ainda, mas em vários bairros, eu acho que todos os bairros eu fiz pedidos, e não acontece a troca de lâmpada. Eu não sei se há muito represamento ou já começou a não engrenar essa empresa aí, que eu não posso aqui dizer de pronto que é uma má empresa, de jeito ou maneira, eu quero que não me entendam assim, que eu não posso aqui falar de uma empresa que eu não conheço, mas dizer que se continuar assim, vai ficar igual que estava, ou pior, e com uma despesa muito mais elevada do que era antes. Porque é por ponto que é cobrado o serviço. Eu não tenho aqui planilha dos custos, mas parece-me que só para trocar, quem dá o material, o relé, a lâmpada, o braço, é o município de Juí, R$19 a cada ponto. Se não me falha a memória aqui, que eu esteja falando alguma coisa alheia. Então, nobres colegas vereadores, terceirização, privatização, você pensa muito bem antes de fazer. Você trabalha com as prata da casa para não acontecer o que está começando a acontecer. Uma época atrás tinham se falado em terceirizar até o rotativo. Via isso uma coisa desnecessária. Mas, é claro que temos que dar condições para que as coisas saiam ao contento da comunidade de Juí. Posso estar enganado. É apenas 30 dias. Posso aqui até morder a língua. Mas se continuar nesse ritmo, vocês podem ter certeza que logo ali na frente nós vamos ter um represamento igual ou superior às lâmpadas que tinha antes, como era feita a estimativa de ser privatizado esse serviço. Presidente, tenha sucesso nessa nova empreitada com a mesa diretora, composta pelos colegas Enio, pela primeira vice-presidente Helena, vereador Misco e o vereador Ricardo. Dizer que é o desejo que nós temos de que ocorra tudo bem e que vocês consigam tocar a casa, eu tenho certeza que sim, o vereador Jagmin já é experiente nesse cargo, já foi presidente logo após o meu cargo em 2018. E nós aqui temos que reconhecer as perdas. Mas sempre tem lá na frente. Lá na frente sempre tem a volta. E a volta passa dias, mas ela volta. E dizer que nós aqui temos que se abraçar, por mais que o vereador Andrei não foi o vencedor, mas permaneça. Pode até ser, vereador Júnior. Não pode quebrar o carro no meio do caminho. Mas assim, vereador Andrei, também dizer que pela tua disputa de como botou teu nome à disposição, com os vereadores Marcos e vereador Busnello. Mas tudo se constrói no decorrer do tempo. E precisamos aí avaliar muito bem esse ano, que teremos um próximo ano e que podemos fazer parte desse próximo ano aqui nessa casa. Era isso, meu nobre colega presidente Jagmin e meus nobres colegas vereadores.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa.
Senhor presidente, colegas vereadores, não poderia deixar aqui de trazer a primeira notícia boa do ano, né? Que ela se concretizou, na verdade, nos últimos dias do ano de 2019, que foi nada mais, nada menos que quase 3 milhões em empenhos de recursos para o nosso município. Aonde isso? 1.910.000 será Busnello, Avenida das Nações, pela empresa Lavoro, que foi um dos que idealizou esse projeto, que nos procurou há 2 anos atrás para buscar intermediar junto com o deputado Peronde, depois de muitas reuniões com a Criatec, com a Lavoro, com o deputado, com o executivo, enfim, conseguiu aí o convencimento por parte do grupo ao deputado. O deputado Peronde prontamente comprou essa ideia, que vai ser um dos cartões postais da entrada de Juiz. Quem não conhece esse tipo de projeto, procure conhecer, vocês vão ver a maravilha, a dinâmica de entrada da cidade que vai dar para o município de Juiz, já que nós agora somos capital das etnias, como o nacional das etnias, como o colega Busnello colocou recentemente. Então vai ser o ápice, o empenho é aquele cheque assinado, que aguarda agora a executiva, o planejamento todo do projeto, que já está mais ou menos elaborado pelo grupo Lavoro, da empresa essa. Então, agora se segue os trâmites legais até que se libere o recurso para que, então, efetivamente, se faça a licitação e buscar empenho. Isso vai ser muito bom para o município. E as outras duas emendas são de 500 mil para o bairro Luiz Folhato, para o campo de futebol propriamente dito, onde ali, além do campo, é para ser realizada uma pista de caminhada, se assim for possível, dada as dimensões do campo. Lá terá arquibancada, terá vestiário, terá salas especiais, terá pracinha, é para ter uma academia ao ar livre, porque ao lado ali já está sendo também construído um centro de convivência do bairro. Então vai ser uma coisa muito importante para aquela região que tem muito desportista, tem time de futebol, tanto no Alvorada, agora no Erval está saindo um, tem no Boa Vista, tem todas as dimensões ali, e não tem espaço adequado com condições que se tem para fazer lá. A comunidade está muito, muito empolgada, muito empenhada em ter esse bem lá, promete fazer um bom uso daquele bem quando ele assim for efetivado. E os outros 500 mil é uma draga que o vice-prefeito nos procurou por várias vezes para tentar fazer essa intermediação junto com o deputado Peronde, que é uma draga justamente para ajudar na questão do cascalamento das estradas do interior e que também foi empenhado para ajudar aí o pessoal do interior no que tange às questões das estradas e em outras coisas mais que as dragas fazem, além dos postos dos açudes, enfim, que às vezes precisa fazer em alguma localidade do interior, que haja necessidade de melhoramento ou ampliação, vai ter essa draga para ajudar o município. Então são quase 3 milhões e a gente parabeniza a comunidade de Juí aí, com mais esse presente de início de ano. E aproveitando o ensejo, desejar a todos os colegas, vereadores, imprensa, comunidade aqui, um abençoado e realizador aí 2020 para todos nós. Um abraço.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Andrei Cossetim.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor presidente, quero antes de mais nada agradecer os 6 votos que tivemos então aqui na nossa votação à presidência da casa, principalmente aos parceiros que estiveram conosco nessa tentativa de fazer algumas mudanças aqui no nosso poder legislativo, inclusive dando mais transparência para esta casa, algo que é muito cobrado pela população e algo que nós devemos aqui cobrar do atual presidente eleito, ao qual aproveito para cumprimentar e parabenizar pela votação e pelo poder de negociação que tiveram e o que nós não tivemos, nós nos propomos a isso. Nesse sentido, quero também falar sobre a questão de cumprir o regimento interno. Acho que é importantíssimo cumprirmos o regimento interno, que aí nós, cumprindo a nossa lei geral, certamente nós vamos começar a cumprir as outras leis. No Brasil já existem muitas leis, eu sempre costumo dizer que se nós cumprirmos as leis, nós não vamos fazer mais leis. Apenas cumprir as leis que já existem, certamente nós vamos viver num país muito melhor e temos que começar por essa casa. Mas aí vai a cobrança também, que nós devemos cumprir desde a questão da venda de rifas, da venda de negócios, da entrega de medicamentos, da entrega de leite, que acontece aqui nos gabinetes, nós vamos fiscalizar para que isso não volte a acontecer aqui dentro. Cumpra-se o regimento interno, desde a sua base. Nesse sentido, e eu pedi a parte naquele momento, que era só para falar sobre a questão dos nossos banheiros públicos. Certamente, todos os vereadores devem receber muitas cobranças daquele espaço, que é um espaço que é necessário, afinal, a nossa praça sempre tem muita gente e o banheiro é necessário. E eu queria dar uma sugestão, então, para o Poder Público Municipal para resolver de uma forma mais efetiva o que acontece naquele local. Nós temos agora a área do quiosque, que está inativa, e alguém vai ter que assumir aquele local para começar a voltar a ter um comércio. Fazendo uma licitação para que uma empresa ou um particular possa assumir o local do quiosque, sendo que uma contrapartida para assumir o quiosque será manter o banheiro público. Então fica uma dica aqui para o Poder Executivo, faça uma licitação para dar o espaço de comercialização para o quiosque e a contrapartida de quem ganhar esta licitação é manter os banheiros públicos abertos num determinado tempo que o município pode colocar isso na licitação e também manter ele limpo e com condições da população usar. Seria só essa a minha intervenção, essa sugestão. Espero que possa ter contribuído para que a gente amenize um pouco o problema dos banheiros públicos e principalmente da população que vai lá e recebe aquele serviço público num estado, desculpe a palavra, de nojo. Obrigado, seria isso.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Marcos Barrichello.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, empresário Arno Schindler, demais integrantes da plenária, secretário Telmo Alves, secretário de governo, servidores da casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela assunção ao cargo de presidente, que 2020 Vossa Excelência possa desenvolver um trabalho que já realizou no ano de 2018, tendo à frente aí mais 4 colegas vereadores que fazem parte da mesa diretora. Sei do seu afinco, da sua consideração do seu trabalho que realiza em prol da sociedade, e eu acredito que, com algumas políticas públicas voltadas ao interesse coletivo, Vossa Excelência poderá, com certeza, fazer um grande trabalho também em 2020. Não fui votante na vossa eleição, mas tenho a consideração e o apreço pela pessoa, pelo vereador, pelo cidadão que é Rubem Carlos Jagmin. Mas eu entendo, meu nobre e honrado presidente, que algumas questões elas podem ser construídas com o parlamento. E a sociedade vai agradecer. Nós falávamos antes em regimento interno, espero que Vossa Excelência, nesse seu segundo mandato agora enquanto presidente, pudesse trazer novamente as reformulações, as alterações que nós já estamos trabalhando há quantos anos com relação à questão do nosso regimento interno. Eu acho que é importante que nós possamos desarquivar o processo do nosso regimento interno, trabalhar questões específicas, e que daí sim se possa fazer um regimento que algumas possibilidades que não são regimentais possam ser contempladas nessa nova alteração. Mas uma coisa tenho por convicção, e nesse tempo que estou no parlamento, lá se vão praticamente 15 anos, de que não existe lei maior do que a lei do bom senso. A lei maior que pode normatizar algumas questões com relação ao parlamento e via lei do bom senso. E nós tivemos muito bom senso quando aprovamos, inclusive, projetos nesta casa, com aprovação, inclusive, de Vossa Excelência, que não eram regimentais, que não estavam dentro da curva, dentro do nosso próprio regimento. Publicização de projeto. Projeto que entrava numa quarta ou numa quinta-feira, nem discutido nas comissões, e na segunda-feira era aprovado. Esta é uma lei que nós temos que buscar sempre. Lei do bom senso. E lei que beneficia não só o individual, mas beneficia o coletivo. E nós fomos, de uso de bom senso, não foi questionada todas as, algumas das leis, a maioria delas, eu acredito que não tivemos nenhuma busca de ação direta de inconstitucionalidade, e elas passaram a ser leis efetivas através da sanção do nosso presidente, nosso prefeito. Mas entendo de vossa preocupação em, na verdade, não fazer com que regimentalmente nós não possamos ter espaços destinados em pequeno e grande expediente, mas acredito que Vossa Excelência possa rever essa questão, independente de ser regimental ou não, mas que nós pudéssemos usar a lei do bom senso para trazer as informações que nós julgamos necessárias e importantes para o coletivo. Tanto é que na discussão do vereador César Busnello, uma ideia que se surgiu, e importante há de se lembrar, que o nosso secretário Telmo Alves possa levar isso ao prefeito municipal, de que, como contrapartida de um pagamento de aluguel, o nosso quiosque da praça com um edital contemple a questão da manutenção, limpeza e conservação do nosso banheiro público. Quem sabe não naquelas condições que lá hoje estão. A remodelação do projeto remodelado, arquitetônico, bonito para a Praça da República, daqui a pouco vai ter lá um espaço de 5, 6, 10 banheiros com acessibilidade, acessibilidade para deficientes físicos, enfim, que utilize as normas legais para o bom funcionamento do nosso banheiro público. Então é nesse sentido, senhor presidente, que gostaria que Vossa Excelência pudesse rever algumas questões para que nós pudéssemos ser harmônicos. Eu acho que não é pedir nada demais, mas dentro de uma realidade que nós vivemos e convivemos, eu acho que é possível sim nós abrir algumas alternativas, mesmo não constando em regimento interno, mas nós termos essa boa harmonia no poder para que nós possamos contribuir. Na verdade, quando você pede um espaço a um colega em pequeno e grande expediente, a gente só quer contribuir para aquela discussão que foi colocada em pauta. Ah, então, acho que essa seria uma das minhas contribuições para que Vossa Excelência possa, de repente, junto com a mesa diretora, rever algumas questões. Iluminação pública, por fim, Vossa Excelência. Eu gostaria de... Eu vou ocupar mais um minutinho ainda, que seria...
Um minuto, então, para concluir.
É o tempo que Vossa Excelência pode me ceder. Dizer que iluminação pública, e eu vou fazer aqui uma provocação, está aí o secretário Telmo Alves e o nosso líder do governo, Marildo Krombauer, vamos pegar esse processo, que Vossa Excelência disse que não tem conhecimento ainda com relação a isso. Isso foi um projeto do prefeito, que é o atual gestor do município de Juí. Na verdade, quando nós propomos que a cedência daqueles servidores que continuam sendo pagos pela autarquia pudessem vir ao município e fazer o serviço, nós tivemos algumas questões que não foram consideradas. Bom, entendeu-se melhor de que se fizesse um processo licitatório e que a empresa vencedora teria, dentro daquilo que é propôs no edital que foi publicado pelo Poder Público, de prestar o serviço. Agora, então, eu vou... Essa provocação, eu gostaria que Vossa Excelência, enquanto líder do governo, defensor do governo, pudesse trazer para que nós pudéssemos aí sim fazer um comparativo entre aquilo que era gasto lá na autarquia, departamento municipal, e com essa empresa contratada. Muito obrigado, um feliz e abençoado 2020 para todos nós, que nós possamos ter, neste ano, muitas alegrias, e eu acredito que a nossa função enquanto parlamentares é de trazer as informações, fiscalizar o Poder Público Municipal e trazer as informações que julgamos necessárias. Muito obrigado, Vossa Excelência, tenha um excelente trabalho no ano de 2020.
Sobre o regimento interno, vereador, desde 2007 está sendo discutido aqui na casa e até hoje não foi resolvida a situação. O tempo do vereador Perondinho, que iniciou essas tratativas, estava arquivado em 2018, na minha gestão eu desarquivei a pedido do vereador Andrei, e ainda não conseguimos a resolver. Eu acho que já fazem 12, 13 anos, eu acho que nós vamos ter que... Já foi gasto naquela oportunidade, e de repente vamos ter que gastar novamente, porque mudou tanta coisa e nós temos que adequar com urgência o nosso regimento interno. Está com a palavra no pequeno expediente o vereador Jefferson Dalla Rosa.
Senhor presidente, secretário Dentinho, mesa diretora que foi eleita na última sessão, meu desejo de um bom trabalho, não fui um votante nessa aos senhores, mas enfim, estamos juntos aí e desejo um bom trabalho aos senhores aí que possam desenvolver aí um trabalho que venha contento aos anseios da comunidade, enfim. Algumas questões que, há tempo, eu acho que o Legislativo deve um avanço, que é uma das questões, essa questão do regimento interno, que desde que eu entrei nessa casa, 3 anos atrás, se fala sobre isso, né? Então, talvez seja um assunto para ser retomado. Eu até hoje não estava preparado para falar, eu ia falar na próxima sessão sobre essa questão de iluminação pública. Mas já que o assunto veio, eu queria aprofundar um pouco mais, tomar posse sobre essa empresa que assumiu os serviços, meu caro Mario Kronbauer, né? Realmente me parece que não está funcionando, né? Então eu gostaria de reiterar essa questão, mas também relembrar que estamos entrando no último ano do mandato dessa gestão Rex Jardim. E uma das principais bandeiras durante a campanha foi as famosas lâmpadas de LED. Né? E me parece que já estamos entrando no quarto ano de mandato e ainda estamos falando em reatores e ainda não foi acertado o passo da questão da iluminação pública, que era a grande bandeira do avanço para as lâmpadas de LED. Foi uma bandeira de campanha. Gostaria de registrar e relembrar, então, a administração pública, que me parece que, olha, não deu certo aí, ou não se deu prioridade. É uma das questões aí que realmente, como o vereador que antecedeu aqui, fala muito, a gente é abordado da rua toda hora sobre essa questão de iluminação pública, questão de buraco nas ruas, é o que mais o vereador é sempre cobrado quando publicamente, e a população tem razão nisso. Mas eu gostaria, então, de deixar esse registro aqui e relembrar, né, então, os líderes aí do governo, que, para além de rever essa empresa aí, a comunidade também clama sobre essa questão das lâmpadas de LED, porque me parece aí que tem aí poucos meses aí para avançar nesse sentido. Fica esse registro aí que o poder público corresponda nesse sentido. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Em comunicação de liderança, está com a palavra o vereador Adalberto Noronha.
Senhor presidente, registrar aqui também nossos desejos de êxito na sua gestão, juntamente com os demais integrantes da mesa diretora, que nesse ano possa se concretizar também as mudanças necessárias e que vêm sendo discutidas e implementadas no conjunto aqui dos vereadores. Acho que vale lembrar que na última sessão do ano nós aprovamos aqui um novo plano de um amplo debate construído coletivamente aí com todos os vereadores e vereadoras. Mas, no que se refere a essa questão da terceirização, não é só da iluminação pública que não está contento. Se nós também averiguar e tem chegado reclamações ainda em relação à questão dos cemitérios. E não são poucas as reclamações. Porque nada mudou. Algumas coisas que mudaram, inclusive, aumentou as reclamações. Se for no cemitério municipal, por exemplo, agora só tem um portão de acesso. Só um portão que está aberto para o acesso. Já recebi reclamações ali, principalmente de pessoas idosas que moram ao redor do cemitério, alguns até duas, três quadras, que têm suas dificuldades de deslocamento, que com frequência vão até o cemitério ver seus entes queridos e que agora têm que percorrer um trajeto maior, dificultando o seu acesso ao cemitério. Pois bem, se foi terceirizado, contratado uma empresa para a questão da vigilância da portaria, não vejo sentido, inclusive, de reduzir os portões de acesso ao cemitério. Deveria mantê-lo e com o pessoal terceirizado para melhorar as condições de acesso. E se reduziu. Então, não é só na questão da iluminação pública que permanece. Acho que ainda é... Na iluminação tem um tempo ainda para nós analisar. Teve esse período agora de Natal e Ano Novo, que a informação, pelo menos, que o chefe do setor me passou quando contatei com ele, de que nesse período a empresa estaria dando férias coletivas e que voltaria hoje a operar. Então, vamos aguardar agora no mês de janeiro, que pelo menos a afirmação foi que durante o mês de janeiro agora se normalizaria o atendimento, a prestação de serviço no que se refere à iluminação pública. Então, da minha parte, eu acho que vamos dar o tempo até o final do mês para realmente ver se será solucionado os problemas a contento. Mas quero aproveitar aqui, senhor presidente, para lembrar de um tema e gostaria de pedir que o senhor pudesse buscar as informações para que na próxima... Até a próxima segunda-feira a gente pudesse aqui ter as informações de como está o andamento, que é em relação ao processo licitatório de instalação do elevador aqui na Câmara de Vereadores. Lembramos de que é um debate já de muitos anos. Na sua outra gestão, em 2018, teve um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público. Era para ter acontecido a instalação no ano passado, não foi possível, ficou agora para esse ano, mas já tem alguns meses aí de que não tem informações. Qual o motivo que está tão atrasado as obras para a instalação aqui do elevador, que nós sabemos da sua importância para a acessibilidade de pessoas que querem acessar aqui o nosso Poder Legislativo, e não só a Câmara, nós temos aqui a Biblioteca Pública Municipal, nós temos a Coordenadoria da Mulher, então, para acessar os serviços que são prestados aqui nesse prédio. Então, Eu acho que é importante nós podermos ter essa informação e tornar público, haja visto que segunda-feira, em tese, então, encerra o nosso ano parlamentar e entra em recesso, e gostaria de que essa notícia de qual a situação, sabemos que o processo todo foi encaminhado pelo Executivo Municipal, mas acho que é importante, sim, nós termos essas informações antes de entrarmos em recesso. Era isso, senhor presidente.
No pequeno expediente está com a palavra o vereador Enio dos Santos.
Senhor presidente, vereador Alexandre, vereadora Helena, demais pares dessa casa, lideranças que estão aqui presentes. Sobre a iluminação, também temos essa preocupação, tratamos esse assunto com o secretário Jair da Rosa, com o secretário do governo Telmo, com o prefeito Valdir. Essa empresa ainda, não sei qual é a empresa, mas está fazendo o seu trabalho. Talvez ainda não atingiu objetivos, patamares que nós desejamos. Mas pode ter certeza que nós estamos cobrando, sim, do prefeito para melhor resultado, para que sejam resolvidos os problemas de iluminação pública nos bairros e no interior de Juiz. Mas dá para se notar que os números de indicações já diminuíram nessa casa. Então, avançou um pouco, sim. Avançou um pouco. Nós tínhamos em torno de mais de 20 indicações de iluminação. Mas temos que trabalhar, temos que cobrar. É um problema que existe, como existe ainda o problema de buracos nas ruas de Juí. Temos que avançar nisso. Nós, da bancada do PDT, nos sentimos incomodados com isso aí. E temos cobrado do prefeito essas melhorias. Quanto ao regimento, já me pronunciei o ano passado, embora assumi em setembro, nosso regimento tem que ser reformulado. A mesa diretora, tenho certeza que quer fazer essa reformulação. Os nobres pares dessa casa também o querem. Novamente eu proponho, na próxima sessão de segunda-feira, vamos entrar com a solicitação de desarquivamento e vamos enfrentar esse desafio. Tem muitos pontos que devem ser reformulados. Inclusive sobre as diárias. Devemos ver, rever a quantidade de diárias também dessa casa. Temos que rever e outros pontos. Então todos nós temos que assumir esse compromisso. Colocar como meta de trabalho, entre outros que vai haver muito trabalho para a mesa diretora, senhor presidente, entre os quais já solicitei, e há um compromisso do senhor, fazer reunião mensal com os vereadores, reunião mensal ou quinzenal com a mesa diretora. Sei que já vinha sendo feito um trabalho, mas essa mesa diretora tem esse compromisso também, e temos que fazer sim. E nosso regimento, para ocupar espaço de pronunciamento, nós temos vários espaços. Liderança de bancada, liderança do PDT, no caso, liderança de governo, grande, pequeno expediente, explicações pessoais, mas ainda temos que reformular. Temos que fazer com que esse desafio se concretize e vamos enfrentar essa revisão do orçamento para que essa casa avance, que tem muitos regimentos em nosso estado, que já estão muito adiante do nosso. O nosso tem que ser revisado, sim, e tenho certeza que todos os membros dessa casa têm o interesse em fazê-lo, e vamos colocar como meta, na próxima sessão, vamos discutir, vamos avançar, e colocar um requerimento pedindo desarquivamento para nós fazermos esse trabalho. Era isso, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar... Vamos ver. Em comunicação de liderança, está com a palavra o vereador César Busnello. Para mim, ninguém falou.
Ele pediu? Só anotou, acho.
Não?
Não.
Então, não.
Caros vereadores, retorno à tribuna para ponderar e até reforçar a seguinte indagação. O que, meu caro vereador Mutler, funciona aqui no nosso município? Quando é o governo que está à frente, não tem funcionado, não tem dado uma resposta para a comunidade de Juí. E não estou aqui generalizando, mas quero te pontuar algumas questões. Cemitério municipal, como foi falado aqui, abriu mão, já terceirizou uma parte. O Demase, por não funcionar, por não dar uma resposta para a comunidade, foi extinto. A iluminação pública agora estão terceirizando. Já terceirizaram para essa empresa. Quando é o poder público que assume e não funciona, e terceiriza e não funciona. Então, qual é o caminho que a população de Juí tem que tomar? Tem que mudar. Mudar os comandantes, mudar os gestores. Porque se ele assume, não faz, terceiriza, também não acontece. Só para te dar uma ideia, Mutli, vai em Santa Rosa, Santa Rosa, estacionamento rotativo. É terceirizado. Vai lá e pergunta, faça uma enquete para ver se não funciona. Eu dou exemplos de cidades onde funciona, onde o gestor, ele é diferente do que aqui. Vai a Passo Fundo, vai a Santa Rosa, vai a municípios aqui na região que vocês vão ter exemplos significativos de como se funciona. É bom, que bom que você reconhece que essas políticas públicas básicas não têm funcionado em Juí. Nem eu, nem a oposição precisou falar, os próprios integrantes do governo falam. Quanto ao regimento, não me preocupa muito isso. Quanto ao regimento, basta ter espírito democrático aqui na condução dos trabalhos da Câmara. Espírito democrático, o regimento não é o problema desta casa. O problema dessa casa é mais profundo. Não é questão regimental, é muito mais profundo os problemas dessa casa. Não adianta nós desviar o foco que com o regimento nós vamos solucionar as mazelas da Câmara de Vereadores de Juí que perduram por quase 30 anos. Não é com o regimento. Temos que alterar aqui as práticas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A presidência da casa e a mesa diretora tem que revogar a lei dos supersalários, que o Ministério Público está solicitando isso. A lei dos supersalários tem que revogar. Isso tem que vir da mesa diretora e da presidência da casa. Essa casa tem que mudar o turno único. Isso é básico. Tem que tirar da Nonoco. Qual é a proposta? Aliás, eu pedi na última eleição, agora que teve, na sessão anterior, quais eram as propostas dos candidatos à presidência da casa. Para ver as propostas, a comunidade quer saber. O que vão intervir? A nossa chapa tinha propostas significativas e contundentes para isso. Tinha, representado pelo Andrei, pelos outros vereadores, nós tínhamos propostas. Só que não fomos, aliás, não nos foi permitido sequer apresentar as propostas. Então, assim, para finalizar o meu tempo, eu quero também deixar registrado aqui uma indignação. Isso aqui, vereador, independente do vereador Barrichello, isso aqui vai resolver o problema da cidade de Juí. Essa notificação aqui vai resolver o problema da cidade de Juí, do comércio. Notificou um senhor que me procurou, indignado, que até o dia 20 de janeiro ele tem que tomar providência, tirar o caminhão de melancia em frente ao posto Nossa Casa. Foram lá notificar um cidadão que está vendendo sua mercadoria para sobrevivência de si, da sua família. Isso aqui é preocupação, aí não tem tempo. Isso aqui preocupa o gestor. Aí não tem tempo para fazer a operação tapa-buraco, para melhorar a malha viária, para arrumar os banheiros, consertar os banheiros da praça e assim por diante. Isso aqui não é...
Um minuto para concluir, na verdade.
Isso aqui não é razoável, até porque dá para discutir judicialmente se ali é a esfera municipal. Dá para discutir judicialmente se isso aqui é a esfera municipal. Agora, eu vou dizer para vocês assim, que de forma para terminar, senhor presidente, 10 segundos. É não ter o que fazer. E Juiz não tem outros problemas para resolver. Juí não tem outros problemas. Ir lá e notificar um cidadão que está tentando se manter, sobreviver com a sua família por causa de um caminhão de melancia vendendo fruta. Isso aqui não é não ter o que fazer. Como se fosse ele só o único de Juí que está, vamos imaginar, que é o único que está fora da legalidade ou atuando ilicitamente. Isso aqui é não ter o que fazer um gestor mesmo. Não ter, não ter. Não tem o que fazer. Fica aqui o registro, é, para ele se retirar dia 20 de janeiro de 2020. Alvará de concessão ambulante, frutas BR 285. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais vendo a tratar, está encerrada a sessão. Sentido.